Salve, salve galera, podcast da Dimensão Geek no ar. Nessa edição eu, Fábio Martins, Aldo Gama, Camila Borda, tá aí de volta, Thiago Augusto, vamos falar sobre a maior saga da história do cinema, Star Wars, que neste mês comemora 40 anos do seu lançamento. Mas antes, vamos para as nossas dicas culturais. A minha dica cultural é o filme Corra, escrito e dirigido por Jordan Peele, e que ele retrata a história de um jovem negro chamado Chris, que ele está prestes a conhecer a família branca da sua namorada. E ele vai justamente no final de semana que tem uma reunião anual de todo o clã da família, e aí a trama se desenrola no meio de um suspense que mistura terror, fala muito de racismo e um pouquinho de humor negro. É mais um thriller psicológico do que um filme de terror, na verdade. E assim, a gente não pode falar muito sobre a trama, porque senão estraga toda a surpresa. Mas é um filme muito bem escrito, é um dos melhores filmes do ano, com certeza. Um filmaço aí, e tem os melhores coadjuvantes da história do cinema. Vocês vão adorar.
Salve, salve, galera. Camila aqui falando. Minha dica de hoje é sobre o retorno da série Twin Peaks, após o hiato de 25 anos. A série será exibida pela Netflix, serão episódios semanais e não a temporada inteira, e retorna com um elenco antigo e um acréscimo de elenco novo, e vai dar seguimento após a morte e os acontecimentos na cidade, né? A morte da Laura Palmer. A gente está com ansiedade para ver se o David Lynch vai manter a qualidade e o aspecto todo sobrenatural e esquisito que a série manteve nos 25 anos atrás.
Salve, salve, galera. Aqui Aldo, continuando a roubar o portão do Fábio Martins. Minha dica cultural também é um seriado. Chama The Handmaid's Tale, com a Elizabeth Moss, que é uma atriz que trabalhou no Mad Men. E, mais uma vez, o futuro é uma desgraça, né? E lá as mulheres perderam a capacidade produtiva, os Estados Unidos se transformou em uma grande ditadura e tudo de ruim está acontecendo. Mas ela cria bastante tensão e faz a gente repensar sobre os direitos das mulheres, né, que é uma pauta continua sendo atual, o que é um absurdo, mas vale assistir para a gente ficar com raiva e entender que para acontecer uma desgraça dessa não precisa muito, não.
A minha dica cultural, normalmente o Aldo faz de 55 livros, 25 séries por podcast, então fazendo homenagem a ele eu vou fazer de dois, e também roubando ideia da Camila. Tem o livro Twin Peaks, Arquivos e Memórias, que saiu pela Dark Side, que é muito legal, traz uma série de entrevistas que foi feito pelo Brad Dux. Diz ele que ele começou a ver a série com 9 anos, ficou malucão, chegou a fazer um blog sobre isso e tal, mas o mais legal é o marca-texto que vem com a torta, né, de cereja, e o legal que vem a receita dela. Essa é a primeira. A segunda, não é uma novidade, mas a Panini tá relançando aí o Y, O Último Homem, saiu a terceira encadernada dele. Cara, quem não leu, leia, né? O Aldo falou até da Paper Girls, né, que é do Brian Vogel. E o Brian Vogel escreve, e é sensacional, cara, porque ele traz muito da cultura pop, sabe? Ele constrói muito bem os personagens, e coincidentemente, pra quem não sabe, o Último Homem é aquele quadrinho onde só sobreviveu um homem, né, na face da Terra, e todos os outros morreram. Então vale a dica.
No dia 25 de maio de 1977, George Lucas lançaria a saga Star Wars nos cinemas americanos, obra que influenciou toda uma nova geração de cultura pop. É uma obra que é influente até os dias de hoje e que mudou drasticamente a história do cinema. Alguns falam que pro bem, outros falam mal. Principalmente a história do blockbuster. Foi um filme que fez um sucesso estrondoso. O primeiro filme a chegar perto de $1 bilhão de bilheteria, né? Fez 775 milhões e que mudou, assim, tudo na história do cinema.
Eu vou assumir aqui que eu sou mais velho que nós, então eu acho que eu tenho uma relação mais
íntima.
Não, eu não digo mais íntima, mas mais próxima em termos de tempo e espaço, né? Uma coisa, né? Então eu era bem criança, né? No final dos anos 70, mas eu não fui ver o primeiro episódio no cinema, infelizmente, né? Mas eu me lembro que no começo dos anos 80, aqui em Santos, eles tinham não tinham, vamos dizer assim, um volume de filmes tão grandes em lançamento, né? Então eles costumavam fazer reapresentações. E eu me lembro que eu fui, nessas circunstâncias, eu fui ver o Tommy do The Who, eu vi o Alien também. O Oitavo Passageiro. E nessa eu vi o Império Contra-Ataca, que foi o que eu vi no cinema pela primeira vez. O primeiro episódio eu não vi. Mas, se vocês forçarem a memória, ele foi o filme que lançou a TV Manchete no Brasil. Isso já foi em 80 e pico, só pra frente. Não, só quero dizer o seguinte, que foi um puta impacto. Mesmo eu não tô indo no cinema, foi um negócio impactante, porque eu tinha jogo de tabuleiro que eu brincava com meus amigos sem ter visto o filme. Ele impregnou, eu acho, desde o primeiro momento. Eu acho que, assim, em termos de publicidade, em termos de avançar por outras mídias e outros espaços, eu acho que foi o primeiro filme que, de fato, ele se estabeleceu como, olha assim, ó, isso aqui é cultura geek, ó, é isso aqui, ó, Guerra nas Estrelas.
Mas, aproveitando, Aldo, eu lembro até que, a gente sabe, mas eu lembro que uma vez o Fábio tava falando e tal, cara, é tão filme, o primeiro geek, que foi o primeiro que vamos fazer merchan, né, vamos fazer produtos, né?
Ah, sim.
Tanto é que você acabou de falar, você tinha o jogo antes de ver o filme, né?
Verdade.
Lembrando que a Fox abriu mão dos direitos, né?
É, rapaz, eu me lembro muito vivamente que uma vizinha, ela tinha aquele negócio, né? Naquela época, viajar para os Estados Unidos era coisa de rico, né? Não tinha esse negócio de classe média, não tinha essas coisas. E uma vizinha, não sei por quem, veio parar na mão dela uma espécie de um livro da Sears ou de uma dessas, eu não lembro, era uma dessas lojas de departamento gigante, e tinha um setor de brinquedos que era umas 20 páginas dedicada ao filme. Esse é o primeiro episódio, e eu garoto, eu me lembro de eu ficar babando vendo aquele série de bonequinhos e naves e tal, e não ter a menor ideia de como conseguir comprar aquilo, chegar perto, né?
É foda, cara. E todo mundo queria a porra do Darth Vader, né? Isso era de lei. E o legal é que, assim, né, além desse lance do merchandising...
Vocês viram... em que momento vocês lembram, assim, que o negócio pinta na mão de vocês? Guerra nas Estrelas, que momento você chega na vida?
Não, então, primeiro eu vi em vídeo, né, o Guerra nas Estrelas, porque meu pai sempre gostou de ficção. Então, eu peguei de criança e já me hipnotizei no negócio. Mas depois, assim, não só em Santos, eu acho que se bobear no Brasil inteiro, devia ser assim. Quando uma continuação estreava, como naquela época não tinha videocassete, então a continuação estreava, o filme original estreava também no cinema menor.
Então você deve ter visto no cinema o Retorno do Jedi.
Não, eu vi os três no cinema, principalmente, eu vi o Império, e no Império estreou de novo Guerra nas Estrelas.
Eu não vi nenhum no cinema, nem tinha nascido ainda, até sair o terceiro.
Não, mas até aí, a primeira vez que eu vi foi em TV aberta, e eu só vou viver no cinema quando eles remasterizaram. E foi a primeira vez que eu entrei num cinema que tivesse, que era estéreo, sei lá.
Ah, tá.
E eu confesso que quando tá vindo a nave da Leia, né, e aí o cruzador tá vindo, cara, eu olhei pra trás, porque eu nunca tinha visto isso, ouvido, né. Eu falei, porra, mas tá atrás de mim.
É, não, mas eu imagino que, assim, pra todo mundo foi uma, de uma maneira ou de outra, foi uma experiência muito, muito impactante, né? Quer dizer, a Camila, a visão da menina, será que é diferente do menino? Porque eu sonhava em ser o Skywalker, né? Não tinha essa.
Não, eu acho que não era, não, porque, assim, eu pelo menos eu posso dizer que eu tive uma criação bem tranquila. Meus pais sempre foram muito abertos com essas coisas. Nunca teve essa coisa de isso é pra menina e isso é pra menino. E os dois gostavam de ficção científica. Então, por exemplo, tem muita coisa de ficção científica que eu gosto hoje, de Alien, essas coisas assim, é por causa da minha mãe, começar por aí. Mas eu me lembro, assim, as memórias afetivas que eu tenho de Star Wars era do meu pai imitando Chewbacca. E aí eu vi por causa deles, na verdade, assim. Então, e a gente geralmente fazia essas brincadeiras com aquele negócio de alumínio de cozinha, sabe? Papel alumínio.
Sei.
Aí a gente fazia as espadas com isso. É. Então,
pô, Camila, tipo, seus pais são nerds, cara.
Meu pai é jornalista. Mas
são muito legais.
Né, meu pai é jornalista, então não escapei muito, né? Mas, a única coisa que eu não curtia, que meu pai via, mas que eu não gosto, era filme de Bang Bang. E filme do Charles Bronson. Mas, por exemplo, Star Wars, os filmes do Jet Li, do Jack Chan, essas coisas assim, geralmente eu conseguia até ver com ele. E os de ficção científica de terror, tipo, filme de terror e ficção científica, é por causa da minha mãe. Tipo, ela me introduziu no filme do Alien. mãezona.
É. Mas acaba sendo uma experiência meio que familiar pra todo mundo, Guerra nas Estrelas, né?
Tinha essa questão toda, né? É porque, assim, a parte política você meio que demora pra entender quando você tem 10, 12 anos. Mas depois aí, quando você começa a ver tudo de novo, aí você fala, ah, tá, é isso.
É porque ela é engraçado. Eu acho que eu sempre achei que a história ela funciona muito mais por uma questão emotiva do que por uma vamos dizer assim, por uma construção da narrativa, né? Porque lendo depois, o Lucas, ele é um sujeito que ele tem problemas de criatividade, né? Então o que ele faz é pegar aquela história, aquele conceito do herói, de maneira consciente, ele trabalha isso daí, fazendo, construindo o arco, né? Do herói, e faz o que ele chama do Bang Bang espacial, né? É uma história do Alcide nas galáxias, né? Mas até que ele teve a sorte de juntar essa coisa geek, de dar nome, de criar seres, de criar outros universos. Então ele recheou o bolo, que seria um bolo de ló comum, e com o recheio ele conseguiu, acho que, criar um negócio muito diferente, que aí abriu a cabeça da galera da época, né? A despeito de ter aquela tecnologia podre da ocasião, né?
Sim.
Eu acho que a vantagem ali é que o Lucas, ele era o nerd, aquele clássico nerd estudioso e tal, não sei o quê, o antissocial, enfim, com todas aquelas características, e fã de cultura pop. Então ele conseguiu juntar essas duas coisas, a nerdice dele e a adoração dele por cultura pop, que aí só que a cultura pop da época dele. Faroeste, filme do Flash Gordon, série do Flash Gordon, filme de guerra, Três Mosqueteiros, filme japonês, um monte de coisa. Aliás, tem até o Metrópolis, né? Na verdade, se a gente colocar ali o C-3PO, é o robô do Metrópolis.
Sim.
E ele conseguiu colocar tudo aquilo ali, todas as nerdices dele, numa coisa mais palpável. E a gente levou pra frente.
É exatamente isso que vocês estão falando, esse caldo, né? Então ele faz uma obra de alta fantasia, né? É high fantasy total. Aí ele dá esse elan de sci-fi, né? Ele bota tecnologia, mas é isso, é uma fantasia. É o que você disse, bebe de tanta coisa, cara. E assim, lá pra frente ele realmente fala isso, da Jornada do Herói. Ele fala, eu peguei o livro do Joseph Campbell, O Herói de Mil Faces, pirei e fui fazer uma obra sobre isso. E aí comecei a juntar tudo que eu já era de moleque, Senhor dos Anéis, Samurai e tal. Tanto é que se você pega os primeiros roteiros, cara, os primeiros drafts, não tem muito a ver, né, cara? Desde o nome dos personagens com o que vai acontecer.
Eu acho que tem uma outra coisa também que eu acho que faz surgir essa adoração. É uma coisa muito perigosa. É a questão do fetiche, do design. Especialmente porque a maioria das pessoas é fã do Stormtroopers, do Darth Vader, do design do Maul, né? O que me faz fazer um paralelo meio besta com o nazismo, né? Que tem muita gente que curte
foi isso,
bagulho de nazi, porque o design desse cara era bom, entendeu?
Então, essa é a terceira coisa que eu ia falar, né? Vocês estavam falando aí, né? Tipo, ah, curto o look e tal. Eu ia falar, vergonhosamente, eu, apesar de ter escrito um livro sobre a Segunda Guerra e tal, e obviamente saber o que que era o movimento, os movimentos aí autoritários, é óbvio que eu gosto muito do Han Solo, mas eu me vejo muito mais vestido no uniforme do Império, que é muito mais bonito, viu? Essa é a verdade.
Mas é que sempre rola essa certa glamourização com o vilão, quando tem essa questão assim de exército, império, essas coisas assim, a gente sempre acaba tendo, de certa forma, uma parte mais caprichada na estética desses caras, porque, meu, o rebelde é todo fodido, né?
Faz sentido, né? Não tem dinheiro, né?
Então, os caras lá são anarquistas, mano, eles querem derrubar o império, mas os caras tudo fodido.
Cara, eu espero que a gente chegue, porque a gente vai ter que dissecar, porque, cara, e a outra, a gente só vai falar dos canônicos, né? Porque o universo expandido foi pro saco, né? Quando a Disney
comprou. Essa é uma questão muito delicada também, né? Porque teve
aí,
gente
colocar que colocaram a Disney no meio da história, tá vendo?
Foi? Foi subliminar, Fábio.
Eu falei, não.
A escolha do assunto foi sua, então a gente sabe que foi por isso. Mas o que eu ia falar...
só isso. A gente vai ter que ficar no canônico, porque é realmente isso, é um universo, cara. É enorme a coisa, né? Sim. E aí eu tô dizendo isso pra explicar depois, voltar essa história do Império, porque tem um personagem no Rebels agora que explica mais ou menos o porquê que eu curto o Império, sabe? Assim. Mas fale aí.
Não, é que, né, hoje os lançamentos eles têm duas vertentes, né? Eles têm uma que eles chamam de Legends, né?
Isso.
Que seria o cânone antigo, né? Que tem eu acho que tem até os livros mais famosos, que é a trilogia Thrawn, né? Que até eu fui ler, eu achei que se eu tivesse lido aos 12 anos eu ia ser muito mais feliz. Porque eu achei meio cansativo e meio sei lá, meio besta. Eu fiquei com vontade de ler os novos para saber se vale a pena, né? Mas é aquele negócio. Eu li um livro chamado Guerra nas Estrelas. Como é que é o nome? Como Guerra nas Estrelas conquistou o universo, né? E eles tentam explicar por que que essa porcaria conseguiu atingir tanta gente no mundo inteiro, né? Entre outras coisas, o livro faz meio que acabar com o Jorge Lucas, né? Porque eles vão entrevistar várias pessoas que tentaram organizar a coisa, fazer a coisa andar, porque a maioria das pessoas eram fãs da história, né? E o Lucas é assim, é aquela história, eu sou o dono da bola, ele põe a bola debaixo do braço e foi embora pra casa. Se não for jogar com a minha tática, ninguém joga. Aí ele destruiu muita coisa que tinha... Durante o livro, cara, você fica decepcionado com a quantidade de coisa que tinha potencial pra dar certo e que não dá porque ele vai e mete a mão e acaba destruindo, assim como ele fez com o Indiana Jones. E...
Oh, Aldo, eu acho que isso que você tá falando
é um... O quarto filme não
é... É verdade.
Eu acho que isso que você tá falando deve ser uma baita mentira, porque os filmes do que tem o Anakin é mó legal, cara, que isso? ele ter colocado imagens novas nos filmes, assim... ter feito o Han Solo desviar de laser, porque ele é mais rápido que o Flash, deve ser.
É verdade.
Cara, pode falar que é genialidade pura, cara. Você conseguir cagar o que é perfeito e cagar coisa que é sua, assim, cara. Como é que você consegue errar o que era certo seu? Eu juro que eu não compreendo isso, cara.
Eu acho que a gente tem que falar só dos três lançamentos originais, é isso?
É, porque os outros três, isso aí foi um... teve uma campanha aí, sabe, que negócio de Criança e Esperança, que os caras falam assim, vamos fazer mais três filmes e tal, só pra deixar pra brincar com os fãs. Os fãs ficarem querendo, mas a gente sabe que é mentira, isso nunca aconteceu.
Então, dessa que nunca aconteceu, eu vou contar só um negocinho, assim, que pra mim é o que degringola de vez. Tem uma cena, acho que na metade, no comecinho do segundo filme, que é a Guerra dos Clones, né? Que o Anakin já tá na flor da adolescência, e aí, cara, ele tá já na adolescência, namorando com a Amidala e tal.
Camilão.
Eles começam a se beijar e se rolar na grama, parece o comercial do Palmolive, cara. Ali eu falei, caralho.
Não, olha, eu vi uma vez que eu achava
que era resumo assim, a trilogia, sabe?
Eu não sou especialista, cara, que negócio, eu não sou um diretor de cinema, mas eu acho que eu vi poucas vezes uma falta de química entre os personagens, como nesses três filmes, sabe? E esse romance aí...
Não, e fora a diferença, assim, de idade, que pra mim não é o problema a diferença de idade deles, mas o fato dela não envelhecer, né? Tipo, ele consegue ficar mais velho, parecer mais velho que ela, e ela continua com a mesma cara de menina.
Ela é tipo uma ferrugem, né?
É.
Ferrugem... Mas posso falar uma coisa boa que saiu desses filmes? De verdade?
Eu fiquei curioso.
Foi a animação.
É?
A animação.
Ah, é verdade.
Clone Wars. Clone Wars, cara, é tipo infinitamente melhor do que o filme.
Não, é. Não tem nem comparação, é verdade.
Né? E é interessante que conforme vai passando a série, ele vai ficando mais maduro, né? Assim, já começa a ter umas questões nos últimos, que assim, é que nem quando eu assisto Rebels, cara. Rebels tá na cara que não foi feito pra criança. Passa Next G e tal, cara, mas tem morte, tá ligado? Eu assistia Comandos em Ação, dava tiro de laser, o cara nem atingia o outro, né?
A Rebels teve que ser cancelada, né? Por conta
não,
do
outro.
Não, a Rebels, Wars. Desculpa, a Rebels não, a Clone Wars, né?
Cancelado. Tanto é que
até aproveitaram roteiros do Clone Wars para fazer livros que agora entrou no cânone. O que acontece é assim, para explicar rapidamente, é assim, começa a ser cânone uma HQ, se não me engano, do Darth Maul. Essa é o começo, porque aí do Darth Maul vai começando, Ameaça Fantasma e as outras coisas. Então, que aí fica isso, né? Os filmes, o quadrinho, o livro, e aí tem uma ordem toda maluca tal.
É, porque de livros sobraram muito poucos, né? Aqueles que não tocavam na história do Luke e da Leia continuaram, né? O Tarkin, o Kenobi continuou, e o Herdeiros do Império também é que tá entre os episódios 5 e 6. Então esses continuaram, né?
Não, é assim, ó. Vou resumir, né? Então tem os episódios porcaria aí que a gente tá falando. O Sim. Star Wars, o Império Contra-Ataca, o Retorno de Jedi. Aí tem o Clone Wars. Aí começa o quadrinho esse do Darth Maul que eu falei. Que deveria, na verdade, ser... Ah, bom, aqui no Clone Wars acho que o Darth Maul aparece no meio, né? Sei lá. Não, mas tá meio fora de ordem isso aqui. Mas a partir... Não, mas ó, de obras mesmo, começa de 2008. Tirando os filmes, né? Os, né, de 77, 80, 83 e os filmes de 99, 2000, 2005. Eles começam a contar de 2008 pra frente.
É que tem alguns que são esses aí que eu falei, que eles não tocam na história, né? Então acho que eles permitiram que é um jeito de ganhar uma sobrevida pra essas obras, porque...
É que no Legends eles falam assim, não é que, tipo, não aconteceu... Mas é aquela história que, tipo, é que nem o Han Solo chega no primeiro filme, é ótimo, né? No sétimo filme e vira assim, nem tudo, né, que se ouviu aconteceu. Então o Legend é isso. Ah, o meu primo...
É o Cascata, a série Cascata, isso. Né?
Exato, exato. Tipo, alguém me disse...
É mais uma maneira de ganhar dinheirinho.
Isso.
Mas é uma pena, porque de fato teve uma construção de fãs desse período todo aí, de 78 pra cá, de tanta coisa acontecendo nesse universo, a história da Mara Jade, dos filhos do Luke e da Leia e tal, isso aí tudo foi um buraco, né?
É, então. É assim, por exemplo, você falou do Tarkin, né?
Uhum.
Eles lançam um livro de novo em 2014, né? Então assim, eles devem pegar essas coisas, que nem do Troll você falou. Eles lançaram recentemente um livro que fala do Trolls. Eles trazem no Rebels, porque assim, eles entendem que o personagem tem uma carga muito forte dentro do universo. E aí eles vão... Não é que eles vão repaginar, mas eles vão contar agora a história verdadeira do Troll. Então é o que acontece no Rebels e o que acontece no livro, né?
É, mas é aquele negócio, né? Eu agora peguei aqui o Kenobi tem, de fato, ele tem Legends escrito, né? Eu pensava que não tinha. Mas essa é a dica, quando for comprar alguma coisa, é só ver. Se tiver escrito Legends, não faz parte do cânone oficial. Essa sacada dele de ter colocado como episódio 4 logo de saída... Que foi uma coisa meio absurda também, tá no nível de genialidade, dentro daquele genialidade limítrofe, né? Que é o cara que consegue negociar o direito sobre o merchandising, né, cara? Isso é uma das coisas mais espetaculares que ele fez, né?
E assim, o legal, esse lance do episódio 4, é legal que você já bota na cabeça, você já sabe que o negócio vai virar, né? É isso que eu tava avisando o caralho, né? Ele sabe que o negócio vai virar, ele quer o merchandising, porque ele sabe que o negócio vai virar. E já para deixar plantado na cabeça dos fãs de que tem mais histórias além dessas três.
Não, e também para criar esse vínculo que ele queria homenagear esses seriados do Flash Gordon e tal, né?
Não, é. O cara não, é foda mesmo, assim. A ideia dele é muito boa. Tudo bem que depois ele malucou, fez todas aquelas merdas que a gente sabe. Mas. Nessa época da trilogia original, porra, o que o Lucas fez é um absurdo. É um absurdo, assim, em termos de visão de tudo, né? De cinema, de cultura pop, de mercado, é inacreditável.
Eu acho que a principal sacada dele foi diante do sucesso e das dificuldades que ele enfrentou com o primeiro filme, ele ter sacado que, olha, eu vou pegar o trampo de produtor e eu vou criar aqui esse universo. E aí ele entrega a direção do segundo filme, na mão de até esqueci até o nome do diretor, se alguém puder me ajudar aí. E faz o melhor filme da trilogia, ou melhor, o melhor filme de todo o universo, né, do Guerra das Estrelas, que é o Império Contra-Ataca, né? Agora, por um lado, é muito bom, porque criou uma obra legal, por outro, criou nele uma espécie de inveja que ele resolveu que ele ia dirigir de novo, né? É um problema, né?
Não, e o... Não, o diretor é o Henry Kershner.
E é interessante que a gente pegar filme mesmo que ele fez, tinha sido o THX, sim, mas que o cara já consegue um baita de um ator pra fazer o THX, né?
E... Robert Duvall.
O Robert Duvall, e ele tinha feito American Graffiti, mas é... O THX é totalmente, né, nerd, geek, né? Total, não é que... Não, mas é a grana que ele faz com a American Graffiti, e é aí que ele ganha, e me corrijam vocês, é aí que ele ganha, cara, porque a galera fala, mano, esse cara sabe falar com moleque e sabe trazer moleque pro cinema, né? Porque é aí que o cara chega e fala, ah, então beleza. Porque, cara, ele era moleque pra caramba, tinha feito dois filmes, os caras falam assim, ó, tá aí, não é, a gente vai falar, ah, não era um baita do orçamento, entendeu? Mas pra o dia de hoje e pro segundo filme, mas, cara, mas foi uma baita de uma responsabilidade dar uma grana pra ele e falar, ah, faz aí um filme que você nem sabe direito bem o que que é, entendeu? Ah, tem uma princesa, um cavaleiro, mas passa no espaço, como é que é isso, né?
É, mas é que a gente agora... Tiago, agora, agora você falando, Tiago, me lembrou de uma coisa que a gente até agora não tocou no assunto, né? Que é a questão do aspecto tecnológico que envolveu a feitura do primeiro filme ainda, né?
Total.
Ele, né? Outro negócio de que ele foi visionário foi que ele, eu acho, ele entendeu que para o filme dele causar o impacto que ele queria, ele precisava de uma tecnologia nova e ele cria uma tecnologia.
Não chega a ser um James Cameron, né? Mas realmente. Não,
esse negócio. Mas como é que é o nome? Electric, como é que chama o nome da companhia dele? Ele cria um. Isso. Isso. Ele cria um negócio lá que é uma novidade da época. Tá anos luz de tudo que tinha sido feito em ficção científica, e a despeito de hoje parecer ingênuo, na época foi um negócio espetacular, né? E ele torrou, acho que, puta, todo o orçamento nisso daí, né?
Mas não é só da época, né? Tanto é que essa marca aparece em quantos filmes por causa de efeito especial, né? Isso é um ponto importante que você falou, porque a gente, é o diretor e tal, mas, cara, ele tem essa capacidade aí de gerar essa empresa, né? Que até hoje tá aí fazendo efeito especial pra uma cacetada de filme, né?
É, eu acho que foi tudo no pacote, né? Quando ele vendeu pros amigos do Fábio, né?
Acho que é só a Lucasfilm.
Porque eu achava que ele tinha se aposentado, pegou a grana toda e curtir a vida.
Não, mas ele fez isso. Só que ainda tem a empresa, mas ele tá nem aí, né?
É que é importante pra gente que ele não só tenha vendido, como ele não tenha mais voz ativa.
Isso é o mais importante, né? Porque, vamos lá, né?
E depois, assim, o lance que fudeu mesmo aí, hoje, é que o ego tomou conta, né, cara? E eu vou chegar aquele momento que o cara, ele acha que ele quer fazer, ele pode fazer o que ele quer. E, inclusive, fica mexendo com a saga.
Mas eu acho que também, acho que volta nessa questão do que o Aldo fala da questão de marketing, que ele consegue mesmo capitalizar a marca dele. E pra gente ver os últimos três filmes lá, vai, a última trilogia, a gente sabe que não tem qualidade, mas pra uma galera nova que chegou, tá ok. Pra quem é mais antigo, não é tão ok. Mas ele consegue capitalizar isso em meio a um núcleo diferente em várias idades, né? Ele traz gente nova, ao mesmo tempo que a galera antiga vá rejeite, mas... A forma dele trazer gente nova, pra ele compensa, porque, meu, é a marca dele.
É, e impressionante que essa marca, que ele construiu...
E ele criou uma certa linguagem, se a gente for analisar, né?
Ah, com certeza.
Isso também. Ele criou uma linguagem nova pro cinema.
Com certeza.
Mesmo que é reverenciado, um ensopado de um monte de referências, né? Mas a linguagem ele criou... Mesmo tendo várias referências de coisa que ele foi puxando.
Sim, então isso, ela influencia até hoje. É impressionante como a marca, ela não perdeu o pique dos anos 70 pra cá. Em 40 anos, ela sempre renovou fãs. Não é aquela coisa só saudosista. É impressionante isso. Você vê hoje, moleque.
Eu acho que ele conseguiu uma coisa. Eu acho que ele conseguiu uma coisa também que é muito difícil nos filmes de ficção científica. Que é, ele consegue manter a história, mesmo tendo uns deslizes, né? Mas, assim, ele consegue manter a história meio atemporal. Porque, assim, a questão vai... Você pega a questão do Império nos anos 70, e aí hoje vai em 2017, você consegue pegar as histórias novas que estão chegando e o que está acontecendo no mundo hoje, você consegue, de certa forma, comparar, entendeu? Ele consegue se manter, de certa forma, atual nos assuntos, é diferente, por exemplo, do Matrix, que a gente já falou, que hoje meio que é meh. Não é um filme atemporal. Eu acho que, pelo menos nisso, a franquia ela é forte nesse sentido, na questão da ficção científica mesmo. Porque, de certa forma, a ficção científica é isso, né? É você ter toda uma estética diferente, mas essa linguagem política ser meio que atemporal.
É, porque aí retoma aquela questão disso, né? Ele foi esperto de pegar... Não. Duas coisas para ser atemporais, né? Ele joga num outro universo, né? E essa coisa de pegar fundamentos de arquétipos universais, né? Pelo menos universais pro Ocidente, né? Então você sempre vai se identificar,
é o uso,
né,
da linguagem, né?
Uhum.
É. Bom, nisso eu acho que ele foi super bem sucedido, porque a linguagem que ele usa consegue trazer isso. Ele consegue contextualizar como ele conseguia nos anos 70, mas ele consegue trazer isso para épocas mais atuais. Vamos focar
aquela
agora.
Sinopse, então. Aquela sinopse do Fábio esperta.
Vai lá,
Fábio.
One man, one galaxy, one desire.
Mas não é man, é boy, né? Nesse caso, né, Aldo?
boy.
One boy.
One flashlight.
Não, mas a história é bem simples, né? É uma história de uma princesa no primeiro episódio, a princesa Leia tá fugindo das forças imperiais e ela tem a esperança de entregar os planos de uma arma mortífera para os rebeldes, para ajudar na luta contra o Império, né? E basicamente é isso daí. E aí você vai ter a história do garoto que quer se juntar aos rebeldes para participar da luta. Você vai ter o vilão clássico, que é o Darth Vader, que é o comandante do mal, das forças do mal. E você tem o velho experiente, que vai ensinar o jovem os caminhos da força, que é a consciência cósmica lá do lado bom do negócio. E no final eles vão se enfrentar num duelo, eles vencem, e tem a marcha lá e tal, não sei o quê. É uma aventura bem, bem pra frente. Já tem substitui o duelo do clássico, do Bang Bang, pelas naves, no espaço, assim, e artilharia para todo quanto é lado. E ainda tem um pouco de humor também, né? Você tem o herói debochado, que é o Han Solo. Então todos os elementos...
É um anti-herói, né?
É muito bacana, funciona muito bem ali. E não tem e é uma coisa muito juvenil, porque não tem malícia nesse universo, né? É tudo muito claro. É preto e branco, o Solo, que seria aquela coisa mais cinza ali, né? Como você falou, anti-herói. Mas o romance é muito leve. Já o segundo episódio, ele já ganha ares um pouco mais dramático, que ele vai trazer umas implicações sobre sobre a dinastia da força, né? Que vai incluir aí os Cavaleiros Jedi também. E a questão da família da princesa, né? Que ela seria, na verdade, irmã do Luke, que ela beija desavergonhadamente no primeiro, né? Que cria um nó na cabeça das pessoas. E o Vader, que é o pai deles, né? Então tem essa situação já aí meio... Aí já entra meio tragédia grega no meio também, né? E esse segundo episódio seria considerado o melhor da trilogia, né? Porque ele tem uma carga emocional também, que o primeiro não tem, né? O primeiro seria pura aventura e o segundo tem essa carga emocional que cativou vamos dizer assim, todo mundo, né? Uhum. Que ele termina no ar, né? Você esperando o terceiro episódio, né? O terceiro volta a repetir a forma do primeiro e é uma aventura mais desbragada, insistindo, colocando bonequinhos fofinhos, né? Que são os Ewoks ali na história, né? Mas ainda assim consegue fechar de uma maneira ainda razoável, né?
Posso fazer uma pergunta? Que Katsu a Leia foi entregar os planos pro Obi-Wan se ele tava desligado da rebelião?
Eu acho que pelo fato dele ser o Jedi, né?
Ah, tipo, ele vai pedir ajuda porque... então, porque ele não é mais general, ele não é nada. Tanto é que no Rebels, ele aparece, assim, bem rapidinho e tal, e a pegada fica bem isso, do tipo, minha missão é proteger esse moleque.
Mas eu também tenho algumas coisas em outros lugares, quando ele lê, você pode até confirmar pra mim, que a Leia, ela nesse período, ela tá enfrentando grande dificuldade também dentro da rebelião. Porque ela não é levada a sério, ela é uma princesinha.
Ah,
então,
sim.
Então, talvez por isso eu acho que ela não teria um cartaz tão grande de falar, vamos fazer e acontecer, entendeu? Eu acho que isso vai acontecer com o final do primeiro episódio. Ou do quarto episódio, que é quando ela passa a participar das ações militares, né?
É, falando isso, tem sentido, né? Porque ela não é o pai dela, né? Que é o Organa, que tem todo o poder e tal. E talvez, pra fazer frente ao Senado, melhor ressuscitar um grande herói, né? Existe uma lenda, ou é uma lenda verdadeira, né? A ideia no final do 3 não era Yulk, né? Eram os Uks, né?
É.
Então, pra ser um monte de Chewbacca e tal. Só que aí veio aquela coisa. Diz o que eu li e tal, que o Lucas fez isso por causa dos filhos dele. Mas eu acho que na cabeça dele vendia mais ursinho pequenininho do que um ursão grandão.
É, né? Exatamente isso aí, cara. Foi a saída comercial mesmo.
Deixou mais lúdico, né?
Uhum.
É. E infantilizar o negócio mesmo. Mano, porque aqui, os dois, como ele tem um tom mais sombrio, o objetivo foi mesmo trazer mais pro final feliz, criança, infantilizar o negócio. Tanto é que ele é o dos três, disparado, mais infantil. Você vê hoje, rever de novo as cenas de luta com os Ziwax, caralho, é de chorar, os Ziwax derrubando aqueles andadores imperiais lá. Sabe? Porra, coisa feita de coco, sabe? Ah, pelo amor de Deus, cara. Os bichinhos lá que você dá um chute, você mata, né?
Não, e é legal que vira piada, não só isso, né? Mas a primeira coisa que o Obi-Wan fala dos Stormtroopers é que os caras têm os caras são a elite, os caras são ferrados, os caras não sei o que lá. Aí vai aquele ursinho embaixo. Eu já li
taca
duas...
coco nos
bichos, né? Tipo, não, pega dois troncos de árvore e destrói um walker, sabe? Eu já li também que tem duas explicações por que os troopers não acertam tiros. Um é o design do capacete, que aí atrapalha a visão deles, tal, enfim, né? Mas o melhor de todos é que teve um erro de produção no blaster deles. Teve um defeito, tipo, foi feita uma cacetada deles e não perceberam. Então, tipo, eles nunca acertam. Porque o Obi-Wan fala, quando ele vai lá e vê... Como é? O povo da areia? Não, os... Oh, Jesus. Os que entregam os robôs lá, que roubam, que falam...
Os Javas.
Que ele vê lá, fala... Só um Stormtrooper tem essa poder de fogo, essa mira, não sei o que lá. E aí, mano, tipo, os caras não acertam ninguém, mano. Fica muito trapalhão, cara, sabe?
Não, e a outra, né? O Greedo é considerado um puta de um pirata espacial, assassino, tal, não sei o quê. Caralho, o cara dá um tiro de um metro e erra. Ele sentado, o cara na frente dele erra. Porra, o que é isso?
Então, é porque... Porque... Mas aí faz mais sentido o original, né?
Sim, é de chegar e matar o cara. Acabou, o cara tá sentado e ele dá um tiro. Não tem que mexer.
Mas o que eu acho mais absurdo é que o Greedo era amigo do Anakin. E o Darth Vader vai lá e joga só ele lá na carbonita. Tinha que chegar lá e falar, mano... Qual é a história aí? Foi lá, mata meu amigo, Greedo, que eu conheço desde criança.
Jogou bola na rua.
Jogamos bola quando a gente era tudo escravo.
Dividiu o lanche comigo.
Pô, mas ó, Mas é, cara, o segundo é de fato o melhor mesmo, né, cara? Mas é legal que vocês veem, tá vendo?
Porque não, mas assim, o primeiro, ele é muito bom.
O Império domina a parada, né, cara?
É. Não, mas assim, o primeiro ele é muito bom, ele apresenta muito bem todos os personagens.
Sim, concordo.
Ele coloca todas as pecinhas no tabuleiro, deixa bem claro o lance da luta bem contra o mal, deixa bem claro o cunho político ali, e fecha, né, de uma maneira certinha, explodindo a Estrela da Morte, mas com o Darth Vader apenas tendo um tirinho da nave, a nave indo embora. Então você sabe que ele vai voltar. Então... já deixava um cliffhanger interessante ali. E depois de 30 anos, 40 anos de zoação, finalmente explicaram por que a Estrela da Morte é uma puta de uma base espacial fodida, capaz de subir pro planeta, morre com um tirinho num buraquinho. O Rogue One acabou com essa piada que durou 40 anos aí, que foi satirizado em tudo que é lugar.
Cara, mas imagina você fazer um filme só pra explicar isso, que sensacional, né, cara?
Eu imagino, tipo, ó, gente, faz um bagulho, eu não aguento mais os caras me perguntarem por que que um tirinho explodiu toda uma base.
Mas sabe o que eu acho mais interessante? Qual é a fixação do Império por esse projeto, cara? Tipo, é o Rodanel do Império. O que que é, cara? Tipo, é o monotrilho do Império, cara. Tipo, não. Cara, é sensacional. Não deu certo. Ah, mas não deu certo? Deixa eu te explicar por quê. Não, não deu certo porque não, né? É o design. Mas o design é igual ao outro. Não, não dá, não dá.
Tipo, o Imperador é o Maluf, né? Vamos fazer o Minhocão. O Minhocão que era Estrela da Morte.
Porque, não, se ele fosse pelo menos o Gru, né? Que o Maluf é o Gru, o Maluf favorito, ele ia dizer: obra minha, não cai. Ah lá, não cai. Fica em pé. Não é o caso, porque cai, cara. Uma outra sacada que eu gosto, agora mais entre a série, que no 2 coloque, no 3 os caras amarram, que, cara, é sensacional, e acho que foi improvisação, né? A hora que o Han Solo vai lá, na carbonita e tal, lá, aí a Leia chega pro cara e fala assim: eu te amo.
Ah, cara, é? Não, eu tenho
sei.
Que cortar, Ti. Assisti o programa do Graham Norton Show. Aí o Graham vira pra ele e fala: ah, como é que foi gravar essa cena? Ele: ah, meu, já toda hora cortava. E aí ela falou, eu falei: tá, eu sei. Tipo, aí foi.
Porque... Ah, que louco!
Eles tiveram que ficar repetindo a cena, repetindo. Ele já tava de saco cheio, tipo, né? E aí ele
já falou, tá, né? Eu sei.
E a Carrie Fisher fala muito disso, cara. É muito legal pegar essas últimas entrevistas dela. Eu acho que ela vai fazer muita falta.
E é
triste, porque quando o papel dela finalmente pegou, pra mim, né, pelo menos, mas essa visão feminina, que ela finalmente, com essa saga nova que tá vindo, que agora você tá tendo heroínas que saem desse contexto sexualizado e parte pra guerreiras mesmo e tudo mais... É triste de ver que, tipo, quando finalmente ela bate numa hierarquia de alta importância, aí ela não vai mais continuar, né?
É. Não, e é interessante isso que você falou, né? Porque uma das fantasias mais loucas é a Leia escrava, né?
É.
E é interessante isso. É, porque, assim, ela é forte, né? Ah, ela vai ser resgatada, mas no final ela que resgata os caras, entendeu? Tem toda uma...
Ela é a cabeça, né?
Exato.
Ela só não tem a credibilidade por ser mulher, né? Mas ela é a cabeça ali. Se a gente for comparar, ela é bem mais inteligente que o Luke, né?
Não, então. Até porque, cara...
Gente, com certeza, né? É, com, sei lá, 20 anos, eles têm, são gêmeos?
É.
Com 20 anos ela já tá no, na linha de frente lá e o cara tava capinando o terreno, né? Putil,
porra. Exatamente o que eu ia falar. Ela teve uma educação toda aristocrática e tal.
Mas eu não acho que é só questão da educação. Eu acho que é a dificuldade que ela tem. Sim,
inteligência mesmo,
não,
né?
Eu não acho. Eu acho que porque é a falta de credibilidade que ela tem por ser mulher... Diferente do Luke, que é mó bobão, bestão, mas que mesmo assim consegue ter espaço nos Jedi, coisa que, mano, pra ela só sobrou a parte intelectual e é com isso que ela corre.
Ela tem que ficar se provando toda hora, né?
Exatamente,
Ela não merecia ter aparecido naquele boneco de borracha ridículo lá no Rogue One, né?
Mas ela ficou melhor do que o Tarkin, cara.
É
que o Tarkin, sabe, ele fica mais tempo, né, na tela, né?
Parece um videogame, cara. Eu acho, pra mim, eu acho desrespeitoso. O cara tá morto, cara.
Então, mas sabe que eu...
Os outros eu já acho ruim, entendeu? Eles toparem fazer isso. Mas pelo menos eles estão vivos e deram um aval. Agora o Tarkin tá morto. Você pode, cara, simplesmente pegar, vamos fazer o cara aqui.
Mas deixa eu falar uma coisinha. Eu li... É claro que eu não tive essa sensação e vocês não tiveram, porque vocês viram ele. Como é? Peter Cushing, né?
Isso.
É. Moleque que nunca tinha visto ele, não sacou. E, cara, ele é um baita de um personagem, né? É o único cara que peita o... Eu sei que ele peita, mas ele é amigo. Mas ele, tipo, chega pro Vader e fala: mano, para com isso. Né?
Ele grita com o Vader, né? Ele tem a audácia de gritar.
Mano, ele tem culhão, né?
De moleque.
A primeira vez... Ah, eu lembrei. Uma história bem engraçada. A primeira vez que eu vi, que é essa cena, né, que a gente tá comentando, que é eles lá na mesa e tal, aí todos os almirantes... Porque eu não sei se ele é grão-almirante, ele é maior que todos e ele tá na frente da Estrela da Morte, né, o projeto dele. E aí aquela hora que o Vader vai e usa a força pra esganar o cara, quando eu era moleque, eu achei que todos eles tinham tipo uma coleira, uma coisa que apertasse. Eu não fiz a ligação, sabe? Tipo, o Vader, eu falei, mano, que louco, o uniforme dos caras tem uma coisa que você responder errado, você morre, entendeu? Mas é, cara, o Tarkin é um personagem super forte e tal, que nos filmes tem ele ganha, e o ator é muito bom e tal, mas que, infelizmente, teve pouco espaço, né? E aí ele ganha nos livros, ganha no... Ele aparece no Rebels, sabe? Mas aí tem isso que você falou, né? Fica aí a questão de como é que foi esse uso de imagem, né? Porque a gente vai falar do outro e tal, mas a escolha do cara pro Han Solo... Cara, tinha um cara perfeito. Eu não sei se vocês já viram no YouTube. Ele até fez um filme sendo o Han Solo mais novo, que chamava As Idades de Madeleine, acho que é isso em português. Ele interpreta o Han Solo. Cara, ele é a cara do Han Solo. Deve ser um dos filhos bastardos do Harrison Ford. Ele é a cara, ele fala igual e ele já interpretou o Han Solo. Aí pegaram esse cara aí que...
Ó, e aí, pra finalizar, eu acho assim, que a gente tem um brasileiro sacana já há muito tempo na saga Star Wars.
Nossa,
que é responsável pra falar alguns nomes dos personagens da saga.
É, do cu.
E que ele fez sacanagem. A gente tinha a princesa Amidama, que aqui virou Amidala, né? Tínhamos o capitão Panaka, o de Doku, e o melhor personagem de todos, que é apenas citado, que é o Sifo Dias. Sifo Dias. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso especial Star Wars, em homenagem aos 40 anos da saga do George Lucas. E daqui a 15 dias estaremos de volta com um podcast sobre o diretor indiano Mr. Night Shyamalan. Aproveitar o sucesso do Fragmentado e falar sobre toda a filmografia dele. E como o assunto rende muitos podcasts, a gente vai voltar mais vezes para falar sobre Star Wars. Um abraço, pessoal. Siga a gente nas redes sociais e até a próxima.